Bom dia a todos. O meu nome é Laís Benvenu. Eu sou nutricionista e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre alimentação e diabetes e alimentação e problemas de pressão arterial ou hipertensão. Nesse período que a gente está vivendo, as pessoas que mais têm risco de ter uma complicação, né, referente ao coronavírus, são as pessoas que apresentam alguma doença crônica não transmissível, né, que seriam diabetes, a pressão alta, uma cardiopatia, entre outros nessa linha, né? Então, hoje eu vim falar para vocês, reforçarem os cuidados em relação a isso. Porque a gente até pode ter uma contaminação, mas se a gente estiver descompensado, o agravamento do problema é muito maior. E o que que significa essa palavra descompensado? Significa que a nossa pressão arterial não está estável, que o normal geralmente é 12 por 8, algumas variações são aceitáveis, mas né, o ideal seria que a gente não passasse disso. E também a descompensação na glicemia, né, na glicose do sangue, seria ter uma glicose acima de 124 no jejum e acima de 140, né, uma meta mais atualizada, em alimentado. Então, digamos, eu comi depois da alimentação, né, em qualquer momento do dia, até 140 é aceitável. Então, dessa forma, eu seria uma pessoa compensada, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que se a gente faz algum tipo de tratamento clínico, tá? A gente precisa manter a medicação que está prescrita. Até porque nesse momento a gente não consegue, às vezes, fazer uma consulta e etc. A menos que a gente esteja observando que estamos sentindo alguma coisa diferente ou estranha e não estamos conseguindo manter uma boa pressão e uma boa glicose sanguínea. Tá? Mas então, mantenha a medicação e mantenha uma alimentação balanceada e adequada para essas situações. É mais, é 50% ou mais do tratamento dessas doenças são baseadas em alimentação. Eu sou nutricionista clínica há 10 anos e eu tenho respostas muito positivas, inclusive em pessoas que já fazem uso de medicação há muitos anos, quando elas alinham a alimentação e o exercício físico, tá? Como nesse momento a gente sabe que está sendo um pouco mais difícil sair, né, movimentar-se, praticar uma caminhada, eu sugiro que as pessoas que possam, né, que moram mais afastadas ou que tem aparelhos em casa ou até mesmo acesso a aplicativos no celular, vídeo, aulas, né? Façam exercícios regulares, de preferência todos os dias, porque a gente tem que tirar 30 minutos do nosso dia para dedicar ao nosso corpo, né? Às vezes não precisa nem ser exercício de grande intensidade, mas até mesmo um alongamento ou algo nesse sentido, né? Então, que façam para que a gente continue se mantendo. Em relação à alimentação, vamos começar pelo mais básico, que é a pressão arterial elevada, tá? O que que basicamente controla ali a pressão arterial é o sistema cardiovascular. Então, quando começa a alterar, a gente tem algum dano importante nesse sistema, né? Seja ele por genética, por excesso de estresse ao longo de uma vida, ou até mesmo por má alimentação, sedentarismo, obesidade, a gente desenvolve a pressão arterial elevada, que pode ser muito grave. E se ela começar a subir, 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 a gente pode ter consequências até mesmo bem graves, como a morte. Então, na alimentação, né, além de ter emagrecer para quem está acima do peso ou manter um peso saudável, né, para quem já tem. A gente precisa entender que tem que ter uma dieta balanceada, rica em vegetais, frutas, com um grupo de cada alimento na nossa refeição principal, isso é o balanceamento que a gente diz, sem alimentos industrializados ou com o mínimo possível, que a gente use poucas coisas que sejam de pacote, de desembalar, que a gente descasque mais, desembale menos. Porque todos esses alimentos industrializados, se eles não são necessariamente salgados e contêm uma quantidade bem grande de sódio, que é o principal nutriente que altera a pressão, eles acabam tendo o sódio para conservar. Então, o que que acontece? É legal que a gente cuide muito isso, inclusive na rotulagem. Ali vai ter, lá no final da informação nutricional, sódio. A gente pode consumir uma pessoa saudável e compensada até 2.400 miligramas de sódio por dia. Então, em cima disso, dá para a gente se basear. Se aquele produto tem 10 miligramas de sódio, ele é baixo em sódio. Agora, se ele tem 600 miligramas de sódio, ele tem muito sódio na porção. Então, isso é importante, além de que na nossa refeição, né, o básico, né, a gente deve cortar todos os tipos de temperos industrializados, né? Caldo de galinha, sazón, na verdade, né? Tempero pronto, enfim, essa coisa da industrialização do tempero. A gente tem que ir para o lado do salsinha, cebolinha, temperos naturais, até mesmo temperos secos, mas fazer assim um uso bem significativo desses produtos e de sal também, mas uma dose menor. Também o sal marinho e o sal rosa seriam melhores opções de sal, porque contém menos sódio na porção. Então, além da gente ter que ter uma dose menor, né, de sal no tempero, não devemos industrializar, não devemos utilizar coisas industrializadas para temperar. Claro que assim, não é apenas o sódio que a gente tem que ter bom senso de cortar, né? A gente também tem que pensar num balanceamento, não usar excesso de gordura, muito menos de gordura de origem animal, que é para a gente poder ter ali uma saúde do coração saudável. Lembrando também que as conservas, algumas coisas do tipo miúdos, embutidos, essa parte de alimentos também contém muito sódio, então a restrição se faz importante, tá? Para que a gente possa ter um controle legal da pressão. Em relação ao diabetes, quando a gente tem o diagnóstico, todo mundo sabe, né? O que todo mundo sabe, pelo menos, é que a gente tem que limitar o consumo de açúcar. Na verdade, praticamente cortar de qualquer tipo de açúcar, de mel também, porque eles fazem a mesma elevação de glicose sanguínea do que o açúcar tradicional. Não é porque ele é mel que ele não vai fazer esse efeito. Então, temos que saber contornar essa questão de quantidade de açúcar consumido. E temos que entender também que as frutas, tá? E também os outros, tá? Os outros alimentos, por exemplo, amidos, o arroz, o macarrão, o pão, os farináceos, a batata, a mandioca, o milho, eles também têm uma responsabilidade sobre a glicose sanguínea. Então, não é que a gente não possa comer esses alimentos, mas uma das coisas que a gente tem que saber é que quanto maior o refinamento, quanto mais refinado é aquele alimento, por exemplo, o arroz branco, a farinha de trigo branca, mais ele eleva a glicemia, tá? E além disso, quanto maior for a porção também. Então, às vezes a gente mistura esses alimentos no prato, que saibamos colocar apenas um tipo por vez. E além de ter esse bom senso do tipo de carboidrato e da quantidade, né, que a gente combine de forma adequada. Se eu estou comendo um arroz, que é um carboidrato no meu prato, eu posso combinar ele com uma salada, com um legume, com uma porção de carne, bem equilibrado, que se o arroz me dá nutriente para aumentar a glicemia, os demais não fazem esse mesmo efeito. Então, existe um equilíbrio para o sangue, né? Claro que falar de doses e de combinações é muito difícil de maneira geral. A gente tem que entender que quando a gente tem esse tipo de problema, é importante a gente ter, no mínimo, uma instrução básica com um profissional adequado, que vai saber te dosar, né? Porque as pessoas são diferentes, as doses não são iguais para todos. Vai saber dosar o quanto de cada item deve ir para te continuar saudável, num peso bom. Se tu está acima do peso, quanto deve ser a restrição. E assim por diante, tá? Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração. Precisando, procure um profissional. Hoje eu deixei algumas dicas para vocês. Cuidem-se, mantenham-se equilibrados, não descompensem e continuem nas normas que estamos levando por aí, que tudo vai dar certo no final. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia. Até mais.